agora o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que está
formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Sonho com a paz, sonho com o amor, sonho com a volta do Salvador. Sonho que um dia vai acontecer, que as pobrezinhas das criancinhas vão poder. Quem vive agora chorando de tristeza, seus prantos vão em risos transformar, e as criancinhas de ruas pobrezinhas, cada um.
Agora chorando de tristeza.
boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos deste programa. Hoje, dia 16 de setembro, às 14 horas e 8 minutos, mais uma vez estamos no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana.
Aniversários da semana. Ontem, Marilúcia Cardoso, de Bipitanga, Bahia, Gilberto, de Cianorte, Ian Gabriel Brick, de Gaspar, Vânia Rodrigues, de Taquaras. Hoje, José Gazaniga, dia 18, Leigue, Eliane de Andrade, do Canadá, e Terezinha de Joinville. Dia 20, Tony Luiz da Conceição, filho do Alex da Dirce, nosso sobrinho, Juraci Pereira, de Barreiras, Bahia, Ana Glorina, de Pipitanga, Bahia. Dia 22, Maria Isabel de Brusque, Lucas Cardoso, de Taquaras, Edmar, aqui de Taquaras, Ayrton Zanquete, de Medianeira, Ivani Moisés e Graziele, de Paraná. Primeiro e-mail, de Cleci de Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II, ofereço esse programa aos aniversariantes, a toda a família Conceição, seu Eugênio, sua casa. Que Deus os abençoe, toda a família Conceição, por nos ensinar e nos mostrar o caminho a seguir. Obrigado por tanto carinho e dedicação, abraço a todos que fazem esse programa maravilhoso. Cleci de Erechim. Elda Maria de Altamira, Pará. Boa tarde, irmãozinhos queridos. É com muita alegria que participo desse maravilhoso programa. Peço as bênçãos do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Santo Padre Romo e Santo Padre Tobias. Ofereço as lindas canções do programa à família Conceição, ao Eugênio e toda a sua comunidade, ao nosso grupo de Altamira e todos os grupos do mundo inteiro. Paz e bem, abraço carinhoso a todos. Santa Mãe da Dor, gravai em meu coração as chagas do Redentor. Que mandou foi Elda Maria de Altamira, Pará. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e o glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos divulgadores das santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do Santo Profeta Pedro II, todos os padres conservadores e a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos nós, que acreditamos e divulgamos essas santas mensagens. Ofereço o programa com todas essas músicas lindas para todos aniversariantes desse mês e ofereço também para toda a família Conceição, para todos meus irmãos e para todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Um grande abraço a todos e um feliz domingo. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Música.
Sou a luz do dia e o vento suave. Sou a melodia, o mais puro amor e inspiração. Eu sou o que sou nesta canção. Eu sou a canção. Sou a luz do dia e o vento suave. Sou a melodia, o mais puro amor e inspiração. Eu sou o que sou nessa canção. Eu sou teu amigo e sou teu irmão. Se me aceitares em teu coração, eu sou o que sou, o que este escreveu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou teu amigo e sou teu irmão. Se me aceitares.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 16 minutos. Vai botar já, não, né? Então, antes, o Eugênio está lá em Minas Gerais e está mandando um videozinho aí. Primeiro vamos ouvir, então, a mensagem do nosso querido amado profeta e o seu comentário. Depois a gente bota um videozinho, tá bom, Eugênio? Um abraço para vocês aí, povo mineiro. Vamos lá, então, a mensagem do nosso querido e amado profeta.
Uma mensagem inédita para as pessoas que não sabem dizer as palavras boas, as palavras que confortam o coração, e que o mundo está sendo contaminado por maus palavras. Uma só palavra basta para contaminar o mundo inteiro. 16 de setembro de 2016, uma data bem 16 de setembro de 2016. os meus direitos vêm sendo violados. Já não se fala mais no amor verdadeiro. Só o que se vê falar são palavras que o próprio diabo quer ouvir da boca dessas pessoas que não têm um pouco de moral. Até o próprio vento leva aonde não deveria. Uma só palavra basta para contaminar o mundo inteiro. A palavra é uma das armas mais fortes que existe. Por isso eu peço, meus filhos, nunca digam palavrão, porque se um de vocês fala, o diabo aproveita, faz com que as criancinhas aprendam a dizer. Este é o tempo para que tua boca fale só no amor verdadeiro, que sou eu, Jesus, filho de Maria. Ela que é mãe, sua boca jamais falou uma só má palavra, a não ser na hora em que eu estava na cruz, onde disse: homens malvados, não tem piedade. Foi o que eu ouvi da sair de sua boca. Agora que voltarei pela segunda vez, não queria ouvir nenhum palavrão, porque tudo vai acontecer quando bem não estão me esperando, a não ser os filhos da luz, que continuam acreditando em mim, que sou o vosso Salvador. Um só gesto que fizerem em meu santo nome já é a garantia de salvar a sua alma. Bendito que vem em nome do Senhor. Já é uma palavra que confirma, conforme foi escrito pelos meus profetas. Sentir o amor de Deus é como já se estivesse junto de mim. Sabes por quê? Porque no céu todos dizem assim, para que vocês aprendam que o amor verdadeiro não existe ciúme, inveja, traição ou ódio. Tudo se perdoa e todos amam a vida. É por isso que aos poucos vocês vêm aprendendo uma nova filosofia. Enquanto os que não mais escutam a minha voz, pouco digam para vocês, ligam para vocês. Meus filhos, não que eles não gostem de vocês, e sim os palavrões que ainda vêm chamando. Na boca deles o freio ainda não serve para nada, então falam o que não deviam. Mas no momento em que for para usar, eu mesmo virei para libertar. Jesus de Nazaré, Papa Pedro II. Você vê que é as coisas, né? Todo dia a mensagem vem ensinando, que essa aqui para mim é inédita. Uma nova filosofia, quer dizer, um linguajar perfeito para poder estar preparado para receber Jesus. A pessoa que ama a Deus, que ama o próximo, como a si mesmo, é bem difícil falar palavrão feios. Mas para quem não está nesse caminho, palavrão para ele é um prato cheio. Não é só as pessoas que são já do próprio bicho. A maioria, né? As crianças aprendem logo aprendem a dizer palavrão como não deveria ser. Um pai e uma mãe, primeira coisa que devia olhar é isso aí. No meu tempo de criança não existia isso. Não. Ah, e se uma criança falasse um palavrão? Recebia um tapa na boca aqui. Mas hoje, se você der um tapa, você é capaz de ser preso. Então está do jeito que o diabo gosta, né? A vida que nós temos agora é assim, ó, vai se reduzindo aos poucos. Porque todos serão chamados e poucos escolhidos. Muitas vezes isso aqui quase nem cabia. O povo ficava pela rua. Por quê? Porque está faltando alguma coisa, gente. Alguma coisa está faltando ainda. E tão logo que a pessoa bem não espera, vai acontecer. E essas pessoas que pensam que isso aqui não é verdadeiro, vão chorar de tristeza. Porque em redor de Jesus sempre tinha pessoas, mas não tinha aquela multidão. Mas em redor do diabo, o diabo em redor dessas pessoas ultrapassa o limite. Como a pessoa que está traindo Jesus em redor dele, são bilhões. Nas coisas boas de Deus é muito pouco. Você vê que as igrejas católicas estão superlotadas. As igrejas católicas, mas não conservadoras. Estão superlotadas porque pode entrar como quiser, fala como quiser, e ali a pessoa não sabe quem é quem. Então não sabe se é mulher, que está vestida de homem, não sabe se o homem é homem mesmo, porque usa cabelo comprido, brinco, usa até pintura na unha. Então são as coisas que aos poucos Deus está mostrando que a hora está chegando e poucos serão chamados.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 24 minutos. Meio? É música?
É o vídeo do Gênio lá?
Já vamos botar?
Ah, não deu?
Então vai lá em meio, Ana.
Tá. Agnaldo Meire, em Gatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. O corpo precisa de alimentos, a nossa alma precisa de luz. Então vamos para mais um programa abençoado. E se você... Se fosse possível, o coral cantasse a música Alma Limpa. Quero oferecer para todos que estão ouvindo esse belíssimo programa. Agnaldo Meire, Negatuba, São Paulo. Boa tarde, Salve Maria, Glória de São José. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias. Abençoe a família Conceição, aos compadres Zeca e Aline e a todos que estão ouvindo o programa. A Palavra Viva de Deus, Toninho de Contagem, Minas Gerais. Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande, boa tarde a toda a família Conceição, a todos do programa e da Casa do Eugênio. Ontem, dia 15, foi aniversário da minha mãe, Eva das Dores Ferreira, 75 anos. E dia 9 do 9 vai ser do meu sobrinho, Tiago Leandro, 9 anos. Um abraço a todos da obra. Salve Jesus, Maria e José. Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, Salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio, que está de viagem, a todos nossos amigos e irmãos em Cristo. Gostaria de ouvir a música Oi Jesus, que a Poliana canta. E oferecemos a todos aniversariantes do mês. Paz e bem, Hélio e família, Divinópolis, Minas Gerais. É a música ou é do Eugênio lá? Está pronto? Pode colocar então.
Aí, moçada do programa Palavra de Deus, Zeca, Alex, Toca, João Batista, a Ana, a Aline, todo mundo aí do programa, estamos aí evangelizando aqui no estado de Minas Gerais. Nossa, minha turma, dá um abraço para todos aí.
É, um abraço para todos e nós estamos muito felizes com a presença do Eugênio, do Trevino, do Alexandre e da minha turma aqui de divulgação. Estamos esperando vocês. Aí sim, tô legal.
Aí.
Tá bom, um abraço para vocês também, que Deus abençoe, né? Ilumine sempre todos que lutam. Eu falei ontem também, mandei um videozinho para eles, que estão lá na casa da Eliana, né? O Eugênio, o Trevini e o Alexandre. E lá encontraram então o Toninho, o Valdir Faz, a Eliana e a Eliane, né? Então, um grupo de 7 lá. São os guerreiros também que vivem divulgando as mensagens. Então, isso é muito importante. Como Jesus sempre vem pedindo, né? Não fiquem parados, divulguem as minhas palavras. Porque nós estamos vivendo um tempo onde o que é de Deus vai ficando no esquecimento. Vocês podem perceber. quando encontramos alguém que fala em Deus, a gente não quer ouvir nada, né? E aí lá vem de novo aquele povo carola falar de Deus. Agora falou o que não presta, falou em besteira, é quem mais pode. Pagam, né? Pagam para ver e ouvir besteiras. Como tem esses milionários já aí na internet, só falando besteira, palavrão o tempo todo. Vocês ouviram agora, o profeta acabou de falar que Jesus pede para não falar palavrão, e esse imundiça lá que é um milionário, eu fui vi um dia no YouTube, vi acho que uns 5 minutinhos, não deu para ouvir o restante. É o palavrão o tempo todo, ele xinga o povo que está na frente dele. Então não é um povo ser burro, Deus que me perdoe, pagar para ouvir ser xingado? Ele xinga o tempo todo as pessoas, né? Então, e isso as pessoas querem. Agora, para falar de Deus, não querem. Então, parabéns para vocês, tá bom? Que estão aí divulgando. Agora é música? Vamos lá, então.
Meditando no passado, eu cheguei.
Música. Quando foi feita essa gravação, tu lembra, Alex?
Não.
Mas isso talvez o quê? 70 e pouco?
Não, a última gravação que foi em 74.
Foi a última. Não, mas vamos supor que seja lá para 70, né? E atualizada para os dias de hoje, né? Vocês podem perceber a letra dela. Então, a mensagem que hoje vai ser lida para mim comentar, Jesus fala sobre isso. Façam sempre uma canção nova para mim. a minha mãe gosta muito de ouvir os cantos de vocês. É muito bom quando vocês cantam para mim. Então, vocês percebem, né? Assim, no tom da melodia ali, a diferença. Não é só a música do profeta, não. Tem muitas músicas boas para a gente ouvir e cantar também, né? Mas as músicas antigas, a gente começa a analisar, tipo assim, uma letra dessa, mais do que atualizada para os dias de hoje, né? Está falando como se fosse feito hoje uma música dessa. Então é bom a gente sempre refletir muito sobre o que a gente está ouvindo também dentro de nossos lares, né? Porque aquilo fica na mente da gente. Se é uma música com letra boa, a gente fica com aquele pensamento bom, mas se é músicas profanas aí, e letra, que às vezes nem tem letra, né? É só um batuque, fica só aquela bagunça no cérebro da gente. Então é bom a gente refletir muito sobre isso também. Estava falando ainda há pouco aqui sobre as pessoas que pagam para ouvir besteira, né? E nisso também, pagam para ouvir besteira na música também, né? Compram, às vezes, CDs aí, ou nem tem mais CD, agora é só esse Spotify, né? Direto no celular, e fico aí com um fonezinho no ouvido, ouvindo, às vezes, só besteira. Então, é bom a gente sempre estar alertando as pessoas e relembrando que nós devemos ouvir e fazer coisas boas. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 16/9/1996. Terão que dividir o que têm para sobreviver. O pai fala: em nossos corações, meu e de minha família, a sua luz nós sentimos cada vez mais forte, cada dia que vai passando. Para nós não existe outro amor maior do que este. Obrigado, meu Jesus, meu Salvador, por tudo e por todos que confiam na vossa misericórdia. Amém. Sempre que chega este momento de meu Santo Espírito aqui passar todas as mensagens, a ti, meu filho, na terra outro não pode igualar. Eu que sou o único rei, e tu sendo meu último mensageiro, tendo isto sido dado pela tua persistência de sempre crer, cada vez mais em mim e em minha mãe. Ela não cansa de te elogiar pelos cantos que fizesses a ela. Eu, teu Salvador, por me querer cada vez mais, faço de ti como fiz com os outros que já estão aqui no céu junto comigo. Como estás, sendo tu e outros os santos dos últimos dias, mesmo vivo ainda na carne, mas isso não vem tirar o mérito de vocês que serem chamados santos, porque a escolha é minha e não de uma pessoa na terra. Bento, meu filho amado, qual a diferença que tu achas de um santo já canonizado pelos milagres que já foram comprovados pela Santa Sé, de um que ainda está vivo na terra? O pai responde: meu Jesus, para mim que sou pequeno em sabedoria, eu acho que eles não pecam mais, e eu ainda tendo minhas falhas, porque não passei deste mundo para o céu aí no passei deste mundo para o céu aí no céu. Não, meu filho, desde a hora em que meu Santo Espírito foi derramado sobre ti, há 24 anos atrás, já não pertences mais a este mundo. És considerado a mesma coisa como meus 12 apóstolos e outros do Velho Testamento e do Novo. O meu nome não podia ser dado a qualquer um. Tinha que ser para ti, que recebes as últimas mensagens para distribuir a esta geração tão pecadora que vem me traindo dia após dia. Fica difícil a situação para todos aqueles que caminham em minha direção, porque a discriminação não para de crescer para os meus seguidores. Chegará o ponto dos que forem meus de terem que dividir um com o outro que tem, para poderem sobreviver até a minha volta, que está muito próxima. Veja, meu filho, tu e tua família, ontem lá na missa, emocionaram com seus cantos a muita gente. Porém, ninguém perguntou o que te falta para fazeres tudo isto sem cobrar nada. Mas se chegasse ali um artista de televisão ou de cinema, eles pagariam, nem que fosse só para tocar na roupa dele. Agora, quando uma doença está muito avançada, então muitos lembram de ti, porque não cabe ao outro curar uma enfermidade se não tiver as minhas credenciais, como tu tens, meu filho. Ah, gente incrédula, só lembram de um dos meus enviados na hora que a barriga começa a doer. Antes não dão a mínima importância. Vejam, meus filhos, o que já foi escrito. Quando eu voltar, quem irei encontrar com fé? Fé como esta que tens em mim. O sol nasce todos os dias para todos, e a maioria não dá a mínima importância para a hora que está chegando. Obrigado, meu filho. Que a paz permaneça nesta casa para sempre. Jesus.
Antes de fazer o comentário sobre essa mensagem, eu ia mandar um alô para o pessoal lá em Minas Gerais, mas o Zeca já fez, já mandou um abraço, já foi visto o vídeo. E quero só comentar que amanhã, às 19 horas, às 7 horas da noite, eu vou estar participando do programa que a gente está fazendo hoje em dia, está fazendo ao vivo. Na ausência dele, eu vou lá ajudar a fazer o programa. Só que eu já vou alertando que vou fazer um programa diferente, mais voltado para o esporte. Falar, ver como é que está o time que o Eugênio gosta muito, Flamengo. Ah, Eugênio, procure entender, beleza? Brincadeira à parte. Não, vou lá fazer um programa como ele sempre fez, mostrando para as pessoas o que está acontecendo com a nossa Igreja Católica, o que está acontecendo com o mundo hoje. Então, eu só vou substituir ele, por exemplo. Vindo aqui para a mensagem, essa mensagem aqui, a gente repara que foi uma conversa de Deus com o Pai, com Bento da Conceição. E Jesus já começa assim: eu que sou o único rei, e tu sendo meu último mensageiro, dado isso pela tua persistência de sempre crer cada vez mais em mim e na minha Santa Mãe. Ela não se cansa de te elogiar pelos cantos que fizeste a ela. Deus aqui já começa elogiando, agradecendo ele pelas atitudes que o Pai tinha. O Pai foi mudando aos poucos, não foi de um dia para o outro, eu já cansei de falar isso aqui. Não foi, ele dormiu sendo uma pessoa e acordou sendo outra. Não, Deus foi preparando ele. Ele foi mudando aos poucos. Até mesmo porque o meu irmão aqui, José Roberto, perguntou sobre uma gravação, e a última que ele fez na época, que era mais direcionada ao sertanejo, foi em 74, que eu lembro que o João Batista tinha nascido. Eu lembro até que ele foi sozinho para a rodoviária para ir para São Paulo gravar o último disco dele. Então, em 74, ele já estava com 2 anos que tinha sido chamado. Foi chamado em 72. E dali em diante começou a mudar. Então, Deus aqui está falando: o último mensageiro, dado isso pela tua persistência de sempre crer cada vez mais em mim e na minha mãe. O Pai, sim, o Pai perseverou. O Pai encontrou muitas barreiras. Hoje, as barreiras que ele tinha hoje, né, no século XX, século XXI, século XXI, praticamente não era nada. Uma crítica aqui, uma crítica ali. Na época, eu lembro como ele era caluniado, como ele era rejeitado, a família, os parentes, os vizinhos lá, diziam que ele estava ficando louco, o pessoal da rádio, o pessoal do conjunto, ele tinha um conjunto que cantava com ele, lembro que era o Sérgio, o Mug, o Felipe, e às vezes não perguntava para mim, porque eu era uma criança, mas eu escutava falar com a mãe, dizer: Dona Ladinho, o Aristo está ficando louco, está mudando da água para o vinho, ou vice-versa. Então, naquela época, foi muito difícil para ele. Eu lembro com bastante clareza sobre isso aí. Então, por isso que Deus está elogiando pela persistência dele. Ele soube lidar com isso. Ele não desistiu, não. Porque hoje, para nós, está muito cômodo, está muito fácil. Nós temos uma comunidade inteira que fala mesmo a língua nossa, que acredita também, que incentiva, que ajuda. Até claro que tem aqueles que vão lutar contra. É óbvio que tem aqueles que vão criticar. Isso faz parte do jogo? Ou faz parte da vida? Se Deus, aqui quando esteve como, em forma de Jesus, não agradou todos, por que nós achamos que temos essa pretensão de agradar? Então a gente tem que saber lidar com isso. Então a persistência, Deus avalia, Deus gosta muito. Mostra a grandeza e a força daquela pessoa. E continuando a conversa aqui de Jesus com o profeta, ele fala assim: Bento, meu filho amado, qual é a diferença que tu achas de um santo já canonizado pelos milagres que já foram comprovados pela Santa Sé e de um que ainda vivo está na terra? Jesus faz uma pergunta para o pai e o pai dá uma resposta muito sábia, mas errada. O pai responde: meu Jesus, para mim, que sou pequeno em sabedoria, eu acho que eles não pecam mais. E eu ainda tenho muitas falhas, porque não passei desse mundo para o seu aí no céu. Eu vejo como uma resposta muito sábia. E ele aqui, ele fala que ele peca ainda porque ele não tem a sabedoria completa. Claro que passando com o passar do tempo, ele foi adquirindo mais sabedoria. Deus foi passando para ele. E com certeza, cada vez que você presta mais atenção nas coisas de Deus, cada vez que você busca essa sabedoria, menos pecado você comete, menos erros. Mas Jesus aqui fala para ele: não, meu filho, está errada a tua resposta. E para mim, como para o pai, como para qualquer um, é uma resposta sábia. Ele está aqui sendo humilde, dizendo que se acha diferente porque ainda vive nesse mundo pecaminoso. Mas Jesus aqui confirma: não, meu filho, desde a hora em que o meu Santo Espírito foi derramado sobre ti, há 24 anos, já não pertences mais a este mundo. És considerado a mesma coisa como meus 12 apóstolos e os outros velhos e nos outros velhos testamentos e no novo. Olha o que é que Deus explica aqui, não só para ele, para todos nós. Que às vezes eu falo, a gente fala aqui, que as pessoas querem buscar uma perfeição, querem buscar uma divindade que não tem aqui na Terra. Não tem como a gente viver numa pureza aqui num mundo desse cheio de pecado. É como você querer andar, desculpa a expressão, a comparação, é como você querer entrar no chiqueiro e não se sujar. Deus sabe disso. Deus é o Criador. Deus sabe o potencial da criatura. Então ele sabe que o Alex, que o José Roberto, que a Ana Maria, que a Aline, que a Silvana, que qualquer um de nós, o Eugênio, vocês estão divulgando, ele sabe que nós estamos sujeitos a falhar, a pecar. Mas nem por isso a gente vai perder o valor na mão dele. É como a gente sempre fala aqui, Deus não quer perder ninguém. Por mais bandido que seja, por mais cruel que seja, Deus não quer te perder. Infelizmente, a pessoa não consegue enxergar isso. Não consegue se desprender desse mundo de ilusão. Acha que isso aqui é tudo. Isso aqui não é nada. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, com a Desi, e estava ouvindo uma música na rádio, que eu gosto de ouvir muita rádio Camboriú, uma música antiga. E eu voltei no meu tempo de jovem. Falei: meu, quanto tempo já passou? Mais de 50 anos. Isso passou tão rápido. Eu tenho tantas lembranças na minha cabeça, tantas coisas boas, coisas ruins na minha cabeça, que eu lembro, detalhes. Mas isso passou muito rápido. Mas graças a Deus que passou. Eu não quero retornar um milímetro, se pudesse. Se pudesse retornar, eu não gostaria de retornar um milímetro para trás. Porque é para frente que se anda. A gente tem que amadurecer. Tem que fazer da nossa vida cada dia melhor. Por isso que Deus nos dá esse tempo de vida. Obviamente que tem um que dura 80, 100 anos. Tem aquele que, infelizmente, com 14, 10 anos de vida parte. Isso faz parte do segredo de Deus. Não cabe a nós questionar ou perguntar por quê. Por que que o meu filho morreu com 10 anos? Nós temos que entender que essa criatura, Deus está emprestando para nós. Ela não é minha, é dele. Qualquer criatura, independente da idade, não é nossa, é dele. O meu pai, quando morreu, ele estava com 82 anos. Eu estava com 56 anos. Eu gostaria que ele ficasse mais 10, 15, 20 anos. Mas em vez de eu me revoltar, em vez de eu questionar, eu agradeci. Por quê? Porque ele deixou 56 anos comigo. É isso que nós temos que entender. Agradecer cada minuto da nossa vida. Cada dia. Cada semana, cada mês, cada ano. E não achar que isso aqui é tudo que temos. Isso aqui não é nada. O que temos a receber é muito mais. Não se compara com o que a gente tem aqui. Por isso o merecimento do profeta. O pai, quando foi chamado em 72, ele viu isso. Deus mostrou isso para ele. Que esse mundo, meu filho, ele conversando com o pai, esse mundo, meu filho, é só feito de ilusão. Deixe de se iludir tanto. Pegue, preste mais atenção nas minhas coisas, que terás muito mais do que tens hoje. O que hoje tu está lutando para ter e não consegue, eu te darei. Mas siga o meu caminho. Largue tudo e siga o meu caminho. E as pessoas, às vezes, é difícil fazer isso. Mas é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está cada vez mais se desprendendo desse mundo. Claro que ainda falta muito. Não estou me achando melhor que ninguém. Falta muita coisa ainda. Mas a gente, aos poucos, vai vendo que o caminho que o profeta trilhou é o correto. Sem questionamento, sem dúvida nenhuma. Eu sempre penso comigo, se eu imitar um pouquinho só que o pai fez, só um pouquinho, já estou num bom caminho, com certeza. Como o padre Rômulo também falava, aquele que tenta já é santo. E olha que tentar está difícil. As pessoas não querem nem tentar, quanto mais praticar. Tá bom, pessoal? Então pega essa mensagem de 96, sexta-feira, 16 de setembro de 1996. Leia novamente. Sinta como é que era a conversa de Deus com o profeta, de Jesus com o profeta. Aí, de repente, você vai abrir o teu coração e vai entender um pouco mais e respeitar um pouco mais as escolhas de Deus. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 51 minutos. Ana.
Helena de Pinto Bandeira, boa tarde, Ana, a todos que estão na escuta, a maravilhosa família Conceição, ao Eugênio e a toda a sua casa. Obrigado por mais esse lindo programa. Agradeço também aos que o fazem. Ofereço as músicas a todos, aniversariantes da semana. Peço a bênção e a proteção de Deus Pai e a Mãe Maria Santíssima ao nosso amado Santo Papa Pedro II, Santo Padre Rômulo Tobias. Abraço de Helena de Pinto Bandeira. Anide José da Silva, de Patrocínio Minas Gerais, uma boa tarde, família Conceição, e a todos nossos irmãos ceifadores. Pedimos uma bênção ao Santo Papa e Profeta Pedro II. Se Deus quiser, estaremos aí nos dias 21 a 24 de setembro, próximo, eu e José Gomes, rezar um pouco com vocês e bater um papo de mineiro. Obrigado por tudo que fizeram e fazem por nós. Anide José da Silva, de Patrocínio Minas Gerais. Vilmar Pacheco de Brusque, olá, boa tarde. Em primeiro lugar, pedimos a bênção do nosso querido e amado profeta Pedro II e ao Papai do Céu, que me deu uma chance de estar junto a todos. Mas quero agradecer de todo meu coração a todos que rezaram por mim numa corrente sem fim. Agora estou bem, Não vou citar nomes, mas agradeço à família Conceição e ao meu querido profeta, pois ele estava cuidando de mim. Eu sentia ele do meu lado. Agradeço às pessoas de longe e de perto, dos meus amigos de Brusque, familiares e parentes. Ofereço esse lindo programa a todos. Um abração a todos e um beijo no coração de cada um. Obrigado, Vilma Pacheco de Brusque. Que bom, né? Que está bem. Vai aparecer aí na igreja, então. E a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem do dia 16/9/2004. Proclamai a terra inteira, dizendo, bendito que vem em nome de Deus. Chegou o momento de reconhecer os vossos erros. Limpai o que está por dentro, tira esta máscara e mostra a tua face de um homem honrado e uma mulher sincera, sem mais pensar no luxo e vaidade ou na ganância para possuir coisas desnecessárias. Ajuntai para vós um tesouro que não tem mais fim, que sou eu, Jesus. Põe-me dentro de teu coração e ajuda-me, as almas estão sem pastor. O que tem são falsos, esses vieram só para completar as escrituras. Os que me seguem são todos aqueles que me amam dentro da igreja de Pedro, que é a minha. Mas dentro dela muitos estão se vendendo por pouco e a perdição vai ser grande. A filosofia desses agora já é outra, e não o que deixei escrito pelos meus servidores do Antigo Testamento até o Novo Evangelho. Vieram mexer nas Escrituras e mudaram minhas palavras. Ó homem, o que é que vens fazendo? É provocação contra os meus mandamentos? Jamais deverias fazer o que vens publicando por tua conta própria. Meus ensinamentos deixaste de lado, e agora me desafias como se fosses o sabedor de tudo. Ouço tu falares nesses aparelhos ensinando errado. Pouca coisa ouço de ti que me serve, o resto vens distorcendo. O caminho que é só meu, foges da realidade, que são obediência e respeito para comigo, e amor verdadeiro e piedade por esses que não sabem mais o que é felicidade. Sentas-te numa cadeira bem confortável e te pões a falar sobre mim, mas não fazes o que fiz. Vim para servir e não para ser servido. Mas tu fazes ao contrário. Senta-te perto do altar e manda os outros servirem o meu santo corpo. Servo injusto, agora o meu tempo vem se esgotando, e se eu te encontrar agindo desse jeito, levarás muitos para o inferno junto contigo. És padre, vigário de Deus, e não um servidor de meu adversário. Ele está em tua volta, cochichando em teu ouvido para me desonrares. Teu juramento acabasse por aí, e como Judas fez, foi meu apóstolo, mas até antes de me trair, depois se entregou ao demônio. Tu irás junto, se não te arrependeres pelo que vens fazendo dentro da minha igreja. O discípulo não é maior do que seu mestre, mas vens demonstrando que és capaz de mudar minhas leis. Procuras imitar igual os falsos pastores, que vêm roubando minhas ovelhas cada vez mais. Este filho procura juntar, e tu vens falando mal deste. Olha que jamais farás o que este vem fazendo, dando maior respeito para comigo. O Bento tu já conheces, através dessas escritas, mas com medo da verdade, não mais aceitas este nem os meus seguidores, que vêm me honrando em todos os sentidos. Jesus.
Chegou o momento de reconhecer os teus erros. Limpai o que está por dentro. Tire essa máscara e mostra a tua face de um homem honrado e uma mulher sincera. Chegou o momento de reconhecer os seus erros. Essas mensagens são pura misericórdia de Deus. Ele está falando a todos, principalmente aos sacerdotes, que vieram mexer nas escrituras e mudaram minhas palavras. Nas escrituras está dito que todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos da presença do Senhor. E agora vocês dizem que não precisam mais se ajoelhar. Nas Escrituras está escrito: amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E vocês agora adoram outros deuses. Aquele que está em Roma colocou uma deusa lá no Vaticano para ser venerada, para ser adorada, para ser celebrada pelos católicos frouxos. Covardes, omissos, que não têm coragem de defender a sua igreja, a casa de Deus, a casa do nosso Pai. Do que Santa Bernadette tinha medo? Foi perguntado para ela. Os soldados da Prússia estão chegando, não tem medo? Ela disse não. Então não há nada a temer? Eles perguntaram. Eu só tenho medo dos maus católicos. Não tem medo de mais nada? Não, de mais nada. Santa Bernadette tinha medo dos maus católicos. Eu, hoje em dia, sinceramente, tenho medo dos sacerdotes. Porque, como diz essa mensagem, servo injusto, agora o meu tempo vem se esgotando. E se eu te encontrar agindo desse jeito, levarás muito para o inferno junto contigo. As pessoas que se apoiam nos sacerdotes, nos bispos, naquele que está em Roma. Ah, mas ele falou. Ah, mas ele disse, eu devo obediência. Do jeito que está agindo, levarás muito para o inferno junto contigo. Por quê? Mexeram nas escrituras, mudaram minhas palavras, começaram pelo Pai Nosso, tiraram, perdoai as nossas dívidas. Mas Deus é infinitamente misericordioso e só vai para o inferno quem quer. Ele fala, manda sinais, faz de tudo para o ser humano se salvar. Só vai para o inferno quem quer. Eu pedi para ela de separar um vídeo ali que a gente recebeu essa semana lá do Rio Grande do Sul. Aquela tragédia que aconteceu lá, aquelas inundações. E olha como Deus fala, mesmo através do sofrimento. Pode colocar, Ladi.
Olha.
Olha, pessoal.
Meu Deus.
A Bíblia em cima da enchente.
Seca.
Não tem uma folha molhada.
Olha ali. Que mãe.
E todos os livros que estavam junto com a Bíblia, eles estão completamente molhados. A gente
Deus.
Não consegue nem abrir eles. E a Bíblia
aí,
ficou
pessoal.
Intacta.
Ah. Sequinha, sequinha. A Bíblia passou, ficou
soterrada
pela água, foi embaixo da água.
E a Bíblia do Salve.
E ó, sequinha.
Meu,
uma folha, não deu uma folha rasgada.
Não é de acreditar.
E os outros livros aí, terminou tudo, né?
Estavam manchados.
O que é isso? Não é misericórdia de Deus falando aos nossos ouvidos, aos nossos olhos? Tudo foi destruído. A água molha, gente. Não perdoa nada, mas Deus é o dono da água. Deus é o dono de tudo. E se Ele quiser, a água não molha, o fogo não queima, a gente não vive. E se você está vivendo ainda nessa terra, é porque Deus permite. Mas vai chegar o tempo da justiça. Chegou o tempo para todo mundo. Todo mundo tem um fim um dia. E de que lado você vai estar? Do lado daqueles que desonram a Deus, que mudam as suas palavras. Olha o que Santa Jacinta Marto falou. Satanás está fazendo festa na igreja por causa dos próprios católicos que não conhecem sua doutrina e obrigação. Satanás está fazendo festa na igreja por causa dos católicos que não fazem causa de saber, não quero saber. Isso é com os padres. Isso não é culpa minha. Você não foi batizado? Você não fez a primeira comunhão? Você não jurou no altar que serviria a Deus e iria rejeitar as coisas diabólicas? Na sua primeira comunhão? Não fez a renovação no batismo? Na crisma? Então é responsabilidade nossa também. Não só se apoiar nos sacerdotes. Porque Jesus fala nessa mensagem... E Jesus também fala, o bento tu já conheces através dessas escritas, mas com medo da verdade não mais aceitas esse nem seus seguidores. Que tanta raiva que eles tinham do Pai, que tanto desprezo até hoje por essa igreja. Porque aqui está a verdade, e a verdade dói quando está fazendo coisa errada. Há sacerdotes que se dizem tradicionais, mas que tradição é essa? Que vive no meio da bagunça, que vive dizendo que deve obediência àquele comunista que está em Roma, que não abre os olhos do povo, que se não mudar do jeito que estão, vão levar muitos para o inferno consigo. Jesus está falando nessa mensagem já em 2004. Por quê? Porque não começou hoje essa bagunça. Começou em 1960, 62, 68, 1970, a comunhão na mão, tirar o genuflexório da igreja, mudar o Pai Nosso, os padres tiram a batina, não devem obediência a João Paulo II, ele falava uma coisa, fazia outra, ele viajava e todo mundo falava, agora vai renunciar, agora vai renunciar. Cortaram a garganta dele e, enfim, ele morreu, entregou para Deus a chave. Aí veio aquele bonzinho que era amigo dele, se dizia amigo dele, e renunciou, deu lugar para esse que está lá hoje, comunista. Amigo de todos os comunistas do mundo. E o que Deus fala, não matar. E a gente teve o conhecimento de um sacerdote, dessa simpatizante dessa teologia da libertação maldita aqui do Brasil, e disse: ah, mas o aborto é questão de saúde. Falou isso para nós. E eu falei para ele: tá, a mãe tem que viver e o filho tem que morrer. Mas por que que ele pensava assim? Porque ele foi doutrinado nessa nova filosofia que aquele lá de Roma apoia, prova e defende. E aqueles que se acham tradicionais ainda não. Não, não podemos sair de lá. Devemos obediência até quando? Até quando chegar na porta do inferno? Aí obedece e entra, pronto, acabou. Pensa na tua alma. Não vai sozinho, um padre nunca vai sozinho para o céu, muito menos para o inferno. Vai muita gente atrás e olha a responsabilidade que vocês têm. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Uma família simples, não tem estudo nenhum. Nem filosofia, nem teologia, o pai muito menos. E olha o que ele escreveu. Mais de 20 anos escrevendo para vocês abrirem os olhos. E não basta, Deus é misericordioso, ainda manda sinais. Só vai para o inferno quem quer. Nunca vão dizer que Deus não deu chance. Tudo está sendo esclarecido. Semana passada houve um terremoto, morreu 4 mil pessoas. Semana passada houve uma inundação, morreu mais de 20 mil pessoas. E não, está tudo bom. Ah, Deus é misericordioso, vai vir um Papa bom ainda. Vai esperando. Vai fazendo a sua vontade e não a de Deus. Você não vai sozinho. Para onde você for, você leva muita gente com você. Pense nisso. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 9 minutos. Ana, tem meio?
Tem. Boa tarde a todos. A Palavra Viva de Deus, ofereço o programa a todos vocês que estão acompanhando o programa e peço as bênçãos do profeta Pedro II, Padre Tobias e Padre Rom, para todos nós. Salve Maria e glorioso São José, Eva Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais. Maísa Creuste manda boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José e nosso querido amado profeta Pedro II. Santo não é aquele que não peca, santo é um pecador que, mesmo caindo, não desiste de levantar e lutar contra o pecado de cada dia. Deus ama muito o pecador, não o pecado, e está a cada dia esperando pelo seu sim, porque seu amor é muito maior que nossa ingratidão. Ele é o Deus do amor e da misericórdia, e esperando por nós está a cada dia até o último sinal. Ofereço esse lindo programa, a Palavra Viva de Deus, para toda a família Conceição, ao Eugênio e todos os filhos da luz. Bendito que vem em nome do Senhor, trabalhando mais na sintonia com vocês. Saudades desse pedacinho do céu, saudades de todos vocês. Abençoado final de semana, muito obrigado, Maísa Creuste. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade, Maria Santíssima. Parabéns pelo lindo programa, estamos assistindo em grupo. Dedicamos as lindas músicas para toda a família Conceição, Eugênio e todos os irmãos onde ele mora. E é muito, onde ele se encontra. É muito linda a união dos irmãos e a oração, que é muito precisa nesses tempos difíceis, onde querem acabar com tudo o que é sagrado e verdadeiro. Um abraço para toda a família Conceição e todos os irmãos em todo o mundo. Maria Alzira, Antônio, Grupinho da Alemanha. E agora é o clipe Faço Esse Apelo.
Eu não encontrei outra solução para amenizar tanto sofrimento. Faço este apelo às autoridades, dê para os pobres mais alimento. Direito sagrado que merecem eles, como fez Jesus aos que tinham fome. Sem nada cobrar, ele alimentou mais de 5 mil, somente os homens. Música. senhor produtor, nunca jogue fora. Quando a colheita multiplicou, dê para os pobres que vivem nas ruas, desde que nasceram nada ganhou. Esse não tem culpa dos gananciosos, que são esses homens das grandes cidades. Alimentam gato e o seu cachorro, de um pobre mendigo não tem piedade. Comida não falta, senhor presidente, para dividir com quem menos ganha. Onde este país, tudo que se planta, nasce até semente que envergonha. Matando seus filhos de um Brasil gigante, já considerado o maior produtor. Já não é maior por estar faltando ajuda aos pequenos, nosso lavrador. Ninguém neste mundo gosta de passar, mesmo por um dia fica sem comida. Agora imagine, senhor presidente, os pobres vivendo pro resto da vida, olhando a fartura na mesa do rico, enquanto eles em mesa têm, e muito menos um decente lar. Isto não é vida para ninguém. Menos um decente lá, isso não é vida para ninguém.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 15 minutos. Então ainda ele tocou um pouquinho na gaita nova, né? Ainda deu tempo de experimentar ela. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
A segurança. Mensagem do dia 16 de setembro de 2005. Um ser para dizer que é inteligente jamais deixa Jesus para ter toda a segurança. E ele que pode e tem o poder para defendê-lo de qualquer perigo. Nenhum tipo de armamento precisa ser usado, mas somente crendo em Deus como Criador de todas as coisas e em seu Filho Jesus. Ambos são como dois escudos para uma vida viver em paz. Qualquer fonte de água poderá secar um dia, mas a fonte de onde parte o verdadeiro amor jamais se acabará. Ela sempre existiu e fim nunca terá. Continuará por toda a eternidade a essência mais pura que existe. Isso é só crer no amor. E quem vem ofendendo a ele com esta palavra no desejo carnal, fora de seu casamento, afasta profundamente o seu Santo Espírito. Mas para quem mantém o seu lar com o máximo de respeito junto com sua família, não se perderá um só fio de seus cabelos. Todos serão contados no juízo final. E por esta segurança, quem vem praticando, pondo esta fé em seu coração, jamais morrerá. Vida eterna, sim, terá para sempre. Irmão, vou te dizer como se dão essas coisas para contigo, de escreveres estes assuntos. É pelo motivo de tu creres tanto em Jesus. Sempre vens dizendo que tudo é lindo, toda a natureza, mas Jesus sempre dizes que este é o que mais tu queres, e sua mãe também, e junto José. Estes três sinais confirmam a presença da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, teus braços são usados para dar testemunho de que Jesus está vivo entre vós. Se não tivesses esta fé tão grande como tens, não escreverias uma só palavra neste assunto. Então passas a ser considerado um bom servidor que vem causando inveja a muita gente. E entre alguns deles copiam o que tu escreves e vêm dizendo que são profetas também. Deus, por sua vez, diz: só eu posso escolher quem eu quero. Assim como nós, que também fomos escolhidos, onde a Sagrada Escritura confirma, muitos de nós também não tínhamos capacidade de escrever pelo que se encontra nela, a Bíblia Sagrada. Mas esta ali, está ali o nosso nome desde o início até o último livro, que é o Apocalipse, escrito por João, e que já está se cumprindo no fim dos tempos. Quem vem dizendo que por ali se acabou toda a profecia, engana-se. Quanto ao livro A Palavra Viva de Deus, é porque não pode ser escrito tudo o que Jesus nos falava, e que através de ti, irmão, tinha que ser escrito, para mostrar os grandes erros que há na igreja de Pedro, deixada por Jesus, pelos seus servidores que vêm distorcendo muitas palavras pelo que escrito está. E aí que a maioria deles achava que jamais seria descoberto pelo que existe lá dentro. Mas tu, irmão Pedro, nasceste para completar as escrituras deixadas por Jesus Cristo, a doutrina santa e pura, onde o diabo não permite falar mais nesses assuntos, que são os santos sacramentos da igreja primitiva, como diz a maioria deles. Somos nós, os quatro evangelistas.
Aqui essa mensagem que ela fala no começo, nós somos prova viva, né? Que aqui diz aqui no começo, um ser para se dizer que é inteligente, jamais deixe Jesus para ter toda a segurança. Nós aqui em Taquaras, primeiramente o pai, né, o profeta, teve muitas provas que a gente sempre falando em Deus, falando, evangelizando, acreditando nele primeiramente. Aconteceu muitas provas aqui com nós. Primeira vez, né, foi com o carro que ele tinha, que o marido da Ana, na época, ele pegou o carro do pai e saiu, né, como se fosse para levar o carro, né? E o carro daqui de Taquaras não saía. Ele tentou sair aqui por cima, quem ia para o estaleiro, o carro roncou ali, patinou e não saiu. Ele deu a volta e no chaveiro do carro tinha a imagem de Nossa Senhora da a Santa Paulina e Padre e Santo Padre, João Batista Rosa. E a gente estava do lado dele, a gente tinha acabado de sair do terço, né, rezar do terço, e quando a gente estava voltando para casa, a gente viu o bafafá e isso e aquilo, e aí a gente viu, né, ele passar com um carro rápido, né, por nós, e eu vi o pai dizer assim, pedir, né, para os santos, né, para Deus proteger, que era um bem que ele tinha, aquele carro. E o carro chegou até na Pedra Rachada, da Pedra Rachada também não conseguiu sair. Então, foi isso, esse fato que aconteceu, depois ele pegou, né, voltou o carro para ele, que ele nunca precisou botar fazer seguro do carro, fazer seguro de vida, isso tudo, essas coisas tudo, né, que hoje o ser humano acredita muito nisso. E aqui a mensagem vem dizendo: basta a gente acreditar em Deus, fazer toda a sua vontade, que Ele vai nos proteger. E aqui também diz, em outro pedacinho, né, que nenhum tipo de armamento precisa ser usado. Aconteceu comigo, como eu já contei para vocês também, né, com meu vizinho aqui, com ele armado e eu sem arma nenhuma. No caso, nem toquei nele, não precisou também. E não aconteceu nada comigo, né? Ele apontou a arma, puxava o gatilho e não aconteceu nada. Deus aqui faz como um escudo, como diz aqui a mensagem. E nós somos prova disso. E tantos outros casos, né? O último caso foi com uma caminhonete nova que o pai tinha. E essa caminhonete estava na minha mão. Eu estava lavando ela, lavando a minha e a dele. E ele estava no programa lá no Eugênio. E chegou 3 ou 4 bandidos lá e entrou dentro da minha casa e pegaram a caminhonete dele e saíram. Isso quando o pai voltou do programa, deve ter, né, pedido para Deus, né, a proteção para o carro dele. A gente fez a denúncia para a polícia e no final do dia já ligaram que encontraram o carro dele sem nenhum arranhão. Então essas mensagens vêm provando, né? A mensagem diz e prova, e a gente, nós hoje somos prova viva disso, que a gente acreditando em Deus, Ele se torna a nossa proteção. E até hoje a gente acredita nisso, né? Até hoje eu, e acredito meus irmãos também, a gente não tem os automóveis, o meu automóvel não está em um seguro, e a gente põe sempre na mão de Deus, né? E a gente tenta fazer toda a vontade de Deus para ter essa proteção. E mudando um pouquinho de assunto, eu estava comentando aqui com alguns de um filme que eu vi ontem e eu não passava nem pela minha cabeça. Eu procurando alguns filmes de santo, um filme assim mais novo, e passou lá o filme, né, uma propagandinha lá, e o início do filme de Barrabás. Aí fiquei interessado em assistir o filme de Barrabás, e ali eu vi o filme todo. É um filme de 1h30, um pouco mais. E eu indico a vocês que não assistiram também, assistir esse filme. Porque ali a gente, através desse filme, a gente tira uma análise de... para a gente não julgar quem quer que seja. Na mente da gente, Barrabás foi um bandido, né? E para a gente, na nossa mente, não teve salvação, mas foi ao contrário. Ele teve a salvação e aí conta na história do filme todo ali, que desde dentro lá da prisão, ele sempre defendeu, sempre foi contra aqueles que criticavam Jesus, criticavam. Ele chegou depois que foi liberto, né? Ali começa o filme, depois que ele foi liberto e Jesus foi preso e até ser morto. E ele sempre foi no caminho para ver a história de Jesus, se ele era o filho de Deus mesmo, né? Que dentro da prisão ele ouvia, né, as conversas de fora, quem era essa pessoa. Mas depois que ele foi liberto, e ali ele foi atrás a fundo para ver se ele era mesmo filho de Deus. Ali ele conversou e criticou os apóstolos, né? Vocês que foram escolhidos, vocês negaram, tiveram a coragem de negar o filho de Deus. Então, assim, várias fases ali do filme, provando assim que ele sempre foi a favor daquela pessoa que foi uma pessoa inocente e morreu no lugar dele, né? Ele sempre dizendo assim que preferia ele ter morrido, que ele era o bandido, ele que chegou a matar, e não uma pessoa inocente morrer no lugar dele. Ali também ele conversa com Nossa Senhora, conversa com São José. Então é muito bonito o filme. A gente dá, no final, daí mostra assim, né, ele foi preso de novo, porque ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Ele viu a luz de Deus depois, quando Jesus ressuscitou, né, um domingo. Ele teve a visão. Nesse momento ele estava com São José, perguntando para São José se ele era o pai de Jesus, que ele contasse a história verdadeira. Então José falou para ele que ele nunca chegou a tocar em Maria, e ele era o filho mesmo do Deus Altíssimo, né? E naquele momento os dois ali conversando, aí aparece a luz e aparece Jesus. Então ali ele se converte mesmo, né, acreditando que Jesus era o filho de Deus. Aí ele começa a sair e pregar, a falar de Jesus para as pessoas e falar para os guardas. E aí os guardas não quiseram saber. Por causa disso que você está falando, você vai ser preso de novo. Aí ele prende ele lá, e aí dá um prazo para ele para depois também matar ele, né? Aí dentro da prisão ele teve a visão de Jesus, ele deitado numa relva, ele teve a visão do menino Jesus, e Jesus fala, né? Aquele que, tipo assim, acreditar mesmo estando morto, eu ressuscitarei, né? Então aquilo, a gente teve ali a ideia, ali a visão ali, que ele, no final da vida dele, se salvou, que daí foram ver ele dentro da prisão, ele estava morto, né? Do nada, assim, ele amanheceu morto dentro da prisão. O filme dá a entender assim que a gente não, para a gente não julgar, né, as pessoas. Ali nesse filme também conta que o sacerdote daquela época andava com mulheres. Tinha uma mulher que era, que conta ali que era a irmã de Judas, que traiu Jesus. Era uma mulher muito bela e um sacerdote daquele andava com ela. Então quer dizer assim que para os dias de hoje, né, muitas pessoas acham, ah, não, é porque é um sacerdote, isso não, a gente não está dizendo que são todos. Mas a maioria da população acha, não, porque aquilo lá, um mendigo de rua, é um bandido, isso não tem salvação. Vai para o inferno. A gente nunca pode dizer isso, né? Dizer que a pessoa que é isso ou aquilo vai para o inferno. E muitas das vezes a gente acha, ah, porque é um da igreja, porque é um padre, porque é um bispo, esses vão para o céu. Nesse filme conta, né, e mostra as pessoas que eram tipo um sacerdote, enganava e perseguiram a Jesus até matar, e um bandido lá dentro da prisão defendendo, sem conhecer quem era Jesus mesmo, ele já tinha piedade. Mas uma pessoa inocente, como pagar, como morrer? Ele sempre criticava e defendia Jesus. E até na história dele toda que foi contada ali, ele andou perguntando para todos, queria saber a fundo se ele era mesmo filho de Deus. E ali ele viu a presença de Deus depois do domingo, né, a ressurreição dele. Teve a graça de ver junto com José. E o filme, a história que conta, é um dos três reis. Eu não vou saber agora bem certinho qual o dos três reis que estava junto com ele e contando e ajudando Barrabás a andar pelos caminhos e saber quem era mesmo Jesus. Ali conto esse filme ali. É muito interessante. Indico a quem não viu ainda esse filme do Barrabás, é muito, muito importante de assistir para a gente pensar duas vezes antes de julgar as pessoas, né? Quem faz hoje, quem está no caminho errado, que pode se converter, né, e se salvar, e quem está no caminho achando que é católico, achando que está no caminho certo, do jeito que estão levando, do jeito que estão fazendo, perseguindo as pessoas que querem ser fiéis, que acreditam mesmo em Jesus, né, que querem fazer o correto, estão perseguindo até hoje, como os sacerdotes daquela época, né, que perseguiram as pessoas que queriam levar a sério, queriam e acreditavam verdadeiramente em Jesus. E hoje está acontecendo até hoje, né, esses sacerdotes perseguindo a nós todos que queremos seguir verdadeiramente Jesus. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 31 minutos. Tem e-mail, Ana?
Doutor Sidney Silva, turma de Minas, de Patrocínio Minas Gerais, boa tarde, Ana Maria e toda a família Conceição e todos os ouvintes. Mando um abraço para o Trevini e Eugênio, que visitaram essa semana o Padre Cosme, em Belo Horizonte. E feliz os mineiros que receberam a visita do nosso querido irmão Eugênio. Deus está dando sinais através da natureza, castigando a humanidade pecadora que esqueceu de Deus. Culpa maior vai cair sobre os eclesiásticos e quem estão dando respaldo para esses padres e bispos modernos, comunistas, cada vez mais forte até o momento do último sinal. Acordem todos os irmãos que ainda dormem. A misericórdia está nos últimos dias. Vamos rezar o rosário como antigamente e fazer igual às 5 prudentes que entraram para a festa das bodas do Cordeiro. Últimos segundos da prorrogação do segundo tempo do jogo. Obrigado, Pedro II, e toda a família Conceição e todos os irmãos conservadores. E bendito que vem em nome do Senhor, doutor Sidney Silvia, turma de Minas. A dona Bernadette São Miguel também manda aqui um áudio. Mestre Pão.
Ana, boa tarde. Salve Maria. Salve Maria a todos que estão fazendo esse belo programa. Estou aqui na escuta desse programa lindo, maravilhoso, vendo o João Batista falar. Quantas maravilhas, né? Aqui vai o meu forte abraço para toda a família Conceição. E aqui eu deixo um recadinho a todos dessa palavra viva de Deus. Não saia dessa caminhada, porque essa caminhada é verdadeira, pura e santa. Vamos rezar todo dia por essa família santa que vive em prol de todos nós, né? De nos orientar, de nos ensinarmos a viver na santidade para chegarmos um dia no céu junto do nosso profeta, nosso Padre Romo, Padre Tobias. Também peço a benção deles nesse momento, do nosso Santo Profeta, do nosso Santo Padre Romo e Padre Tobias. E aqui fica um forte abraço a todos que estão fazendo esse programa e a todos os irmãos que estão assistindo esse programa belo, maravilhoso. Estou aqui no sítio, acompanhando esse programa na maior tranquilidade, num silêncio. Isso que é importante, nós estarmos assim na presença de Deus, não é verdade? Um forte abraço, Ana, e a todos vocês, e salve Maria também, mando um abraço aí para o seu Eugênio que está no trabalho, na obra, né, semeando as mensagens, a semente do amor e da salvação. Um forte abraço a todos, salve Maria, salve glorioso São José e salve nosso santo profeta e Papa Pedro II. Boa tarde.
Agora a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 37 minutos. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu faço o comentário.
Mensagem dia 16 de 9 de 2007. A bênção. Só me pede a bênção quem Deus me abençoe. Só pensa em mim, Senhor, é o que mais procuro fazer. E já me tens aqui por inteiro. Sei que não me rejeitas, como eu também não. Foi assim que sempre usei quando quis falar com os meus grandes profetas para dizer tudo o que eu queria. E nenhum precisou estudar filosofia ou teologia, pois não havia escola para aqueles que vinham me servindo como tu hoje és meu filho. Quando te chamei, já sabia e sei com quem estou lidando. Nunca precisei de alguém que primeiro viesse a fazer a vontade dos homens, que se acham inteligentes, porque a terra ainda não tinha se formado como hoje é, que tem recurso para quase todas as coisas. Mas esses que deveriam me ajudar vêm tomando conta, pensando que não mais precisam de mim. Esta é a razão de meu inimigo, para pôr-me do meu lado e não mais no centro da minha igreja. Mas antes dele pensar que iria dar certo, eu já sabia de tudo, do seu plano diabólico. É por isso que a violência não para mais. O descontrole é geral pela terra inteira. Agora quero falar com os maus administradores. A peste vem se infiltrando no meio da sociedade desses que dizem que eu, que sou o criador de todas as coisas, não tenho mais poder. Injúria. A injustiça começa por aí, me ofendendo a todo momento. Esses pensam que me amedrontam com os seus projetos. Podem eles fazer bombas de 10 mil megatons, ou muito mais, que para mim não é nada, mas para eles será o fim. Razão esta por darem ouvidos ao diabo. Meu Deus, meu Pai, como é que nós, pequenos, iremos nos defender nesta hora? Já vos disse, se crê em mim, por que ter medo? Só peço que confiem. Ninguém é mais poderoso do que eu, o dono de tudo o que vocês estão vendo, tanto no céu como na terra. Eu é que criei tudo isto sem precisar da ajuda de ninguém, assim como não vou precisar da ajuda desses que vêm dando ouvidos ao diabo. Mas de vocês, meus filhos, de vocês eu preciso, para ajudarem-me antes da minha vinda gloriosa. Cantem sempre um hino novo, assim como tu me fizesse, meu filho Pedro II. Teus cantos inspirados foram por mim, pelo meu Santo Espírito. Todos são simples, mas são do meu gosto. Minha doce mãe diz o mesmo. Ela admira os cantos que para ela foram feitos. No céu suas vozes são sempre bem recebidas, como na terra pelos filhos da luz. Por isso venho buscando um aqui, outro ali e outro mais adiante, para esperarem-me cantando essas belas canções. Obrigado a todos que vêm confiando em mim. Jesus e Pedro II. Amém.
Então vejam todos vocês que já ouviram do início do programa, né? O Alex fazendo comentário, a Aline, o João Batista. O Alex falou sobre a persistência, né? Que Deus fica contente quando a gente é persistente naquilo que é para Ele, né? Não desanimar pelas pessoas que tentam nos desestimular. Assim foi o profeta desde o início, né? Imaginem, eu fico pensando às vezes, né? Quando acontece alguma coisa aqui na obra, que eu fico um pouco pensativo, um pouco triste, né? Com os acontecimentos, eu começo a pensar lá no começo como foi com o pai. Quantas pessoas tentaram, né? Desestimular ele. Então isso perdura até hoje, né? As pessoas tentando nos desestimular. Mas aqui o início dessa mensagem, fala a bênção, é um diálogo, né? O comecinho aqui é um diálogo, Jesus com o Pai, né? Jesus fala, só me pede a bênção. E o Pai responde, o profeta responde, que Deus me abençoe. Só pensa em mim. Senhor, é o que eu mais procuro fazer. E já me tens aqui por inteiro. Então, se a gente partir desse princípio, acreditar que quando a gente está com Ele em nossa mente, Ele já está junto a nós, mas precisamos ter fé nisso, né? Precisamos acreditar que isso é verdade. As coisas caminham de uma forma diferente. Não só da boca para fora, né? Ah, eu creio em Deus, e deu, mas faço as coisas erradas. Ele não vai estar junto de mim. Esse mês de setembro a gente está tendo várias notícias, né, através da mídia, da grandeza e da verdade que Jesus nos passou até hoje, que Ele está presente quando nós buscamos. Né? Nessas enchentes que teve aí no Rio Grande do Sul, nesses terremotos, na presença ali, na, a Aline mostrou o videozinho na Bíblia, né? Como se a água levou tudo e a Bíblia não foi molhada, mas estava lá na enchente. Né? Se tivesse molhado, não tinha como ele folhear as páginas ali. Várias imagenzinhas de Nossa Senhora, de Jesus, não quebraram, né? Tudo destruído, mas nada se partiu. Hoje já a gente está vendo algumas manifestações de sacerdotes que estão lutando, né? Querendo trazer a fidelidade para Jesus através da Santa Missa, na distribuição da Santa Hóstia, né? Na firmeza da palavra, mas eu acho que já está um pouco tarde, não vão conseguir mais, deixaram avançar demais o mal. Eu fico pensando, o profeta foi chamado em 1972, ficou conosco até 2017, evangelizou esse Brasil inteiro, vários países ele teve, né? Muitas pessoas puderam ouvir ele de perto, puderam tocar nele. E muitas dessas pessoas se afastaram, não tiveram persistência. Foi erguido esse santuário aqui em Taquaras, foi erguida a igreja São Pedro em Taquaras, e porque muitos pensaram que o profeta não tinha valor, ele foi afastado da igreja São Pedro. Hoje está lá. A construção está bonita, né? Estão cuidando, mas por dentro ela está deteriorada, né? Deteriorada. Porque não fazem mais como Jesus pede, né? Estão frequentando ali a igreja de bermuda. Vocês acham que Jesus está lá? Se ele diz que jamais alguém vai chegar perto dele mal vestido? Mas eles não acreditam nisso. O profeta ergueu o santuário. Já pensaram, com a partida do profeta, quantas pessoas tentaram mudar alguma coisa aqui no santuário, se nós tivéssemos permitido, é só um pouquinho, nós temos que ser mais maleável, né? É só um pouquinho aqui, hoje nós não daríamos mais conta. Hoje o santuário está assim porque nós mantemos o pé firme desde o iniciozinho. Não, não, não e não. E esse não, muitas pessoas se afastaram, que se afastem. É preferível, como Jesus falou através das mensagens, e o profeta sempre tocou nesse assunto, Jesus não, João Paulo II, né? Que eu não me importo com a quantidade, é com a qualidade. Então imagine vocês que o santuário fique cada vez menos pessoas, mas com qualidade. Não adianta nada a gente estar com a igreja cheia, como muitas pessoas ainda questionam, né? Por que não tem sacerdote? Porque não tem um sacerdote que queira abraçar essa causa. Os sacerdotes que aí estão são covardes, como a Aline falou. Dá para a gente ter medo? Dá para ter medo mesmo. É verdade isso, a gente tem que temer botar um sacerdote aqui dentro. Porque vocês todos que estão até hoje nos acompanhando e ouvindo essas mensagens, e o que a gente faz comentário aqui na rádio, ali no púlpito, são pessoas que acreditaram que essas mensagens são verdadeiras. E como que um sacerdote vai vir e não quer sequer saber das mensagens? O que que ele vai passar para vocês? Porque aonde a gente pode ouvir, quando ele estiver no altar, é uma coisa, mas dentro do confessionário é outra. E com esse último que aqui estava, estava assim desviando pessoas do santuário novamente. Como a Aline falou, ele seguia o regime maldito do PT. E porque o PT avançou, hoje nós estamos enfrentando aí, correndo o risco de que o aborto seja aprovado aqui no Brasil. E se o aborto for aprovado, é mais um ganho para o Satanás. Porque aí sim é um genocídio, né? Porque tendo liberdade e sendo aprovado pela justiça, não vai ser só quem quer, não. O aborto vai surgir de várias maneiras. Até involuntariamente as pessoas vão ter que abortar. Através de alguma coisa que eles vão planejar, né? Porque a lei vai defender eles. Então deixou assim, foi deixado avançar demais para poder erguer a bandeira da paz, né? Quando a Igreja Católica, lá no início, nada se infiltrava nela, por quê? Porque bastava tentar abrir a boca para dizer alguma coisa e já levava um não. Hoje, com essa ideologia de... ideologia não, essa renovação carismática, né? Foi permitido muita coisa entrar na igreja. é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e está no ponto que está hoje. Nós temos aqui, eu tenho aqui, um bispo se levantando para falar um pouquinho, só um pouquinho, mas eu acho que já está um pouquinho tarde também, né? Olha só o áudio dele.
Recordai, Maria Santíssima, das milhões de crianças que serão assassinadas pelo aborto, que poderá entrar em vigor no Brasil, caso seja aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, nestes próximos dias. Não permita, mãe, que tal tragédia, que tal genocídio aconteça. Reverendos padres, vos digo como pai e pastor, não deem a comunhão a quem apoia o aborto. Não deem, são cúmplices de assassinato.
Então, esse é um bispo de Caruaru, né? Está pedindo para que os padres, né? Reverendíssimos padres. Mas que padres, meu Deus? Nós não temos mais padres fiéis. Tem uma outra aqui para vocês terem uma noçãozinha, só pequena, né? Como é que está? Vocês estão vendo através aí da mídia, né? Como é que estão nossos padres. Mas olha aqui a propaganda. Puxa um pouquinho aqui, Luca, o vídeo, a foto. Vai pedir para um padre desse negar a comunhão? Boteco do padre. E vai ser aqui em Balneário. Né? Já tem tantos padres cantores, padres que frequentam aqui Mariás, né? Aquele padre que é o cantor lá, com a calça apertadinha lá. Então, esses padres vocês vão pedir, bispos? É por isso que Jesus fala... A quem tanto confiei, eu vou exigir, vocês vão ter que prestar contas, sim. Hoje, quem está lá no poder, no governo, foi eleito, talvez roubado, mas muitos, a gente sabe que muitos, tem familiar meu que se diz católico. Você é católico agora? Você é cristão? Que botou um bandido desse lá dentro, que está querendo aprovar o aborto? Aí sim, esse é um genocida, não o que estava sendo acusado de genocida, né? Vocês vão ter que prestar conta sobre tudo isso daí. Aqui esse bispo está pedindo, reverendíssimos padres, neguem, não deem a Sagrada Comunhão para quem apoia o aborto. Mas vocês botaram lá dentro esses bandidos que estão apoiando. Eles estão agora criando mais uma nova lei, abrindo as portas para que o inferno possa agir. O inferno está aí com as portas abertas para fazer o que bem entende. E é o que vai acontecer. Porque Jesus também diz, né? Se não chegar esse momento, ele não vai voltar. Precisa chegar dessa forma. Mas ai daqueles que estiverem coniventes com eles. E vocês que votaram, que apoiaram esses bandidos, né? Vocês estão lá na lista. Se preparem, porque tudo está acontecendo muito rápido. E Jesus está mostrando através da mídia também para todos nós, como ele fala aqui na mensagem, não precisa temer. Eu fiz tudo, eu sou o dono de tudo. Tudo me obedece. O mar, o vento, a água, o fogo, tudo vai ter que obedecer a ele. Aí dizer assim, ah, mas meu Deus, como é que eu vou ser protegido? Aqui está falando, né? O profeta pergunta, meu Deus, meu Pai, como é que nós pequenos iremos nos defender nesta hora? Já vos disse, se creem em mim, por que ter medo? Só peço que confiem. Ninguém é mais poderoso do que eu, o dono de tudo o que vocês estão vendo, tanto no céu como na terra. Então basta confiar em Deus, mas confiar, enfrentar também a barreira. Confiar não é ser conivente com o erro dos outros, não. Fale a verdade, cobre, se afaste de quem está no erro. Exija que você não pode permitir aquilo dentro da casa de Deus. Ah, mas vocês não podem cobrar. Como que não pode? Como é que se for um erro deles, nós temos que engolir e aceitar? E o que é de Deus, eles não podem engolir também e aceitar. Então, o nosso dever é esse. Jesus chamou os soldados para lutar a favor dele e não a favor do erro. Né? Quando ele voltar, ele diz, aonde vocês estão, eu vejo tudo, um por um. Eu sei até dos vossos pensamentos. Eu vi também uma mensagem, essa semana mandaram para mim, né? A pessoa estava lembrando ali, era um comentário até com, acho que é com o Celso Portioli. E ele tava, o rapaz estava falando, o que Jesus deixou, né? Quando ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo para que pudesse iluminar e nos guiar o caminho que a gente está andando. Mas não deixou a gente assim a ver navios, né? Ele prometeu que vai voltar. Ele disse que está preparando um lugar para todos nós. Mas nós temos que querer esse lugar. Ele deixou a promessa, ele vai voltar. Já imaginaram, então, todos nós, eu boto nós porque eu me considero que eu acho que estou no caminho certo, né? Estou fazendo aquilo que Deus me pede. Mas já pensaram, quem for o merecedor, então, vou mudar aqui a frase, quem for merecedor de receber um lugar feito só para a gente, né? Só para o ser humano desfrutar, como é a promessa dele, basta cuidar do que é meu e o restante é tudo comigo. Então é muita ilusão das pessoas acharem que a felicidade está aqui, né? Que já não é mais felicidade, mesmo para quem tem dinheiro. Tem que estar fugindo de tudo, tem que ter dinheiro, mas tem que esconder. Não pode mostrar o que tem, tem que viver rodeado de capanga, a casa tem que estar cheia de câmera, toda enjaulada, né? Às vezes quem tem muito dinheiro vive mais trancado do que quem não tem. Então, a felicidade não está aí, a felicidade está em quem busca Deus, em quem espera Ele um dia vir nos buscar. Então pensem todos vocês nisso, né? Nós temos aqui então hoje no estúdio uma presença ilustre. A nossa matriarca está ali, ó. Mãe! Mãe! Mamãe! Mas já chegou dormindo, que é isso? Mãe! Dá um tapinha nela. Devagar. Olha lá. Dá um... Tadinha, tirada da cama, né, mãe? Mãe! Mas vejam vocês como ela tá boazinha, ela, ó. Ah, pensando na vida. Ah, vai ser assim, ó. Cabecinha baixa e descansando, né, mãe? É. Tá bom. Então é assim, graças a Deus ela tá boa mesmo, tá? Só que é assim, né? Quietinha. Tá, o pai que dizia uma história de um vendedor de pássaros, né? Aí passou uma pessoa lá e queria comprar um papagaio. Daí ele não tinha papagaio, né? Mas como a pessoa não conhecia pássaros, ele botou uma coruja e disse, vem amanhã que eu vou arrumar um papagaio para ti. A pessoa voltou no outro dia, chegou lá e tinha coruja, né? Aí levou, como papagaio. Aí levou um mês, ele voltou lá para comprar ração e tal, e aí a pessoa perguntou, né? E o papagaio já está falando assim, ó, não fala nada, mas presta atenção. A coruja está sempre com um bagulho de olho aberto, né? Assim, tá, mãe? Não fala nada, mas presta atenção. Tem medo, né? Então vai.
Ana Maria, o povo aqui, bom, aqui de Minas, está mandando um parabéns para a Aline pelo seu comentário. Manda a próxima música para o Marcelo e Calu de Aparecida amanhã. Eu, Trevino e Alexandre estaremos lá. Quem mandou foi o Eugênio. Maria Ira da Inglaterra, querida Ana Maria, eu estou passando só para dar um abraço a todos vocês. Não estou em casa, mas estou assistindo. Grande abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Maria Ira da Inglaterra. Lenilda Gonçalves dos Santos, Vitória do Xingu, boa tarde, salve Maria Santíssima, Santo Papa Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, salve São José. Ofereço todas as músicas do programa para todos que acompanham a Palavra Viva de Deus. Para a tia Conceição e Camila, Rosana e família, Leilane e para meu esposo Laurindo, que dia 19 completa mais um ano de vida. Abraços a todos com saudades. Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Sane e Salmonei, juntas estamos acompanhando esse programa abençoado. Agradecemos por todos os talentos dessa família que Deus escolheu, preparou e nos deu para nos ajudar. Precisamos estar sempre atentos e ouvindo as admoestações de quem nos corrige, nos chama a atenção. Feliz de quem tem, quem os ama e os chama para subir para o céu. Logo estaremos com vocês, Sanei e Salmonei. Tem música ou é o final já?
Vamos encerrar, né? Então é isso aí. Tchau. Está engraçadinho hoje, né? O programa está chegando ao fim, a gente agradece então a presença de todos vocês que nos acompanham através da internet, aqui no Brasil todos os estados, né? Os países também que vêm nos acompanhando há vários meses, há vários anos. a vocês que porventura aqui estão presentes pessoalmente, a presença da mãe hoje no estúdio. Até sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente. Bom fim de semana a todos, boa tarde. José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Sagrada.